Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 231. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Shadow Drop de Fire Emblem não é todo dia.
Ainda bem, Jomon. Ainda bem que não é todo dia. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar do novo spin-off para mobile de Fire Emblem. Vamos também comentar um pouco sobre aposentadoria do presidente da Nintendo da América, Doug Bowser, e o lançamento de Hades 2. Mas antes de começar o episódio, Jomon, eu vou pedir, acho que como eu e você nós somos um pouco incompetentes, eu vou pedir ajuda do Além pro Chapéu para apresentar o nosso patrocinador.
O nosso patrocinador é o Ofertas Nintendo. Visitem o site ofertasnintendo.com.br para encontrarem jogos Nintendo com preços mais em conta, utilizando cupons que deixam realmente o preço bem mais atrativo. Lá você acessando o site, você consegue entrar ou no grupo do WhatsApp, ou Telegram, ou os dois. E assim você está diariamente recebendo notícias de preços mais em conta, cupons, promoções. E eu já deixo aqui que eu já comprei muita coisa nesse grupo, né? Já garanti Pokémon, Super Mario Galaxy, utilizando os cupons e ao longo do ano dá uma boa economizada. Então é isso. Acessem o site ofertasnintendo.com.br, que é organizado pelo nosso amigo Daniel Reinsolver.
Vamos começar por Fire Emblem Shadows, um spin-off que foi lançado nessa última quarta-feira para celular. E aí, Jomon, o que você achou? Ficou surpreso?
Ó, primeiro, Jeff, precisamos falar sobre o termo spin-off aqui. Que talvez a gente tenha... Assim, no site oficial de Fire Emblem, eu não sei se é o oficial de Fire Emblem, mas que mostra lá todos os títulos da franquia. Eles consideram tanto Heroes quanto Shadows mainline.
Ah, não sei, eu tô lendo o press release da Nintendo da América, tá spin-off.
Tá escrito spin-off? É. E no próprio site deles, eles colocam como título main title. E aí eles colocam depois ali embaixo, assim, os spin-offs são os Warriors, Talk Mirage Sessions, esses eles consideram que são os spin-offs à parte, né? Os dois Talk Mirage Sessions, de Wii U e de Switch, que são o mesmo jogo, mas separam. Então, o Heroes ele coloca lá, assim, eu lembro até que inclusive, que eu acho Miguel, mas até o Sakurai contou desse jeito, tipo, quando ele foi falar quais eram os Fire Emblem Mainline, ele falava Heroes. Então, talvez até seja um problema entre a Nintendo América, ou quem fez o press release, e a Nintendo Japão, que considera, tipo, todos os jogos Fire Emblem, independente se é de celular ou não, mainline. Ah, o Cypher é spin-off, por exemplo, o jogo de carta, né, que cancelaram.
É, bom, então, de qualquer jeito, a gente tá certo, você pode chamar de mainline, spin-off, tanto faz. Se eles que estão comunicando, eles erram, a gente pode repassar a informação errada, tipo.
Pode. Então, e assim, esse jogo, Jeff, eu achei muito surpreendente, porque... Eu vou dar uma notícia dentro da notícia aqui, Jeff. Porque no mesmo dia a gente recebeu a notícia que Ace Attorney ia vir pra português, né? Eu não sei, você quer fazer essa pauta depois? Não.
Não, não eu quero ver o que, que você...
Aí, pra dar uma moral pra franquia, Ace Attorney, eu tava gastando nas promoções que tá tendo na eShop e falei, ah, mano, tem alguns Ace Attorney que eu não tenho, né? As coletâneas que eu não tenho no meu Switch... Aí eu fui lá e fiz uma gastança, assim, gastei uns R$300, 300 e poucos reais, em títulos de Ace Attorney, né, pra completar a coleção no Switch. E aí, assim que eu tava conversando com o Chapéu nessa hora, e aí assim que eu termino de gastar R$300, o Chapéu fala, ih, saiu um novo Fire Emblem? Aí eu falei, ah, não me fala isso, eu acabei de gastar R$300, não me fala pra gastar mais. Não, ainda é mais um jogo, ainda bem o jogo é free to play? Né, então, pelo menos dava pra experimentar, mas eu fiquei completamente perdido com essa notícia, porque até pros títulos da Nintendo de mobile, nunca aconteceu um com tão pouco marketing, sabe? Shadow Drop do título, coloca Fire Emblem lá e também um título estranho, né? Porque, aí falando sobre o jogo, esse Fire Emblem tá sendo vendido como um... Social Simulator com Real Time Strategy, né? Então, se até em tempo real com simulação de... Ai, esqueci agora. Social Simulator, simulação social.
É.
Então, assim, o que que isso significa? Que a galera toda lembrou e eu não sabia porque eu não joguei muito. Among Us, né? Que é aquele jogo que você pega quem é o impostor junto com Fire Emblem. E essa meio que é a... É o que o jogo é, né? É um jogo que você tem... São três heróis. Mostre isso no vídeo. São três heróis. todos os heróis, eles têm uma eles podem ir pra, tanto pra se ficar com a deusa da luz, ou ir pra deusa das trevas, a Daga na luz e Fenris nas trevas, e aí cada personagem tem uma, tá indo pra um dos lados, mas todos têm as duas versões. E aí nesse jogo, dividindo as fases, a primeira fase é todo mundo em real time, você controla as skills que os personagens fazem, e em real time vão lutar, e depois que todo lado do bem ou todos os monstros são derrotados, vai pra segunda parte. Antes da segunda parte, você tem que adivinhar qual dos três personagens, né? Você, no caso, você não vai se adivinhar, mas quem dos outros dois, quem é o vilão, né? Sempre tem um personagem que se associou com a Fenris, e aí na segunda parte do jogo, essa luta desse personagem que tá com o Fenris, mais alguns minions, contra os dois heróis. Então fica essa coisa, tipo, adivinha quem é o vilão, quem não é. E é meio resumo do jogo, né? E eu achei muito confuso como eles explicaram tudo isso.
O jogo da batalha é automática, você tem aquele gridzinho tradicional, né?
Isso.
E você tem as, sei lá, as skills embaixo. Eu joguei muito pouco. Já adiantando, eu detestei o jogo. Mas antes de entrar no jogo, João, eu queria falar uma coisa. Eu tô torcendo pra Fire Emblem Heroes falir e a Intelligent System, sei lá, gastar mais dinheiro ou focar mais em jogo de videogame, mas pelo jeito o dinheiro no mobile de Fire Emblem é ilimitado, velho.
E vai pra outro mobile. Mas eu acho que assim, a Intelligent System, esse jogo é desenvolvido pra Intelligent Systems também, né? O Heroes é um deles. Eu acho que ela sempre foi, pelo menos na parte que ela fez sucesso, ela sempre teve uma coisa paralela de Fire Emblem, né? Era o Cypher. Uhum. Né? Era Cypher, ela cuidava do Cypher. Só que aí a gente não via o resultado aqui no Ocidente. E aí nisso eles cansaram de fazer o jogo de carta, o jogo de mobile fazer mais sucesso. E eles pegaram e mudaram os esforços deles. Eu acho que talvez a galera do Cypher, inclusive, deve ter ido pro Shadows. Porque o Heroes existia independente, né? O Heroes, que é o gacha, existia independente do Cypher durante bastante tempo. Inclusive, até hoje não tem os personagens do Cypher no Heroes, que existem personagens exclusivos do jogo de carta.
Nossa!
Que apareceram, inclusive algum deles foram DLC no Fire Emblem Echoes of Valentia, né? Eles vieram nos jogos de carta. Mas o dinheiro do jogo de carta, o de mobile, é infinito. Mas esse jogo, eu ouvi tanta essa opinião, Jeff, que não gostaram na internet, que eu não sei, sinceramente, o sucesso que isso aqui vai fazer.
Se vai ter pernas ou não, né?
Sim, eu acho que um ano talvez tenha, mas eu não acho que esse jogo morre antes do final do Heroes. O que eu acho uma pena. Assim, falando o que eu joguei, né? Eu joguei bastante, Jeff. Eu joguei, tipo, nossa, eu joguei bastante esse jogo. Porque eu queria entender qual é. Eu falei, não, no início eu fiquei muito. Eu olhei e falei, isso aqui não é Fire Emblem. Ah, tacaram Fire Emblem porque dane-se. Não é Fire Emblem, não tem nada a ver com Fire Emblem. É a coisa mais diferente que tem na franquia Fire Emblem, né? Mas eu olhei, assim, jogando mais um pouco. Assim, o problema é, no início do jogo você joga muito contra a CPU. Porque eles querem que você... pegue... Como que é esse jogo? Inclusive, existem dois rankings que você tem com cada um dos personagens. E aí, nisso, tem o ranking da luz e o ranking das trevas. E aí, nisso, sempre que você vai começar um outro personagem, que eles chamam de discípulos aqui, sempre que você vai começar um outro discípulo, você começa com esse ranking zerado. Então, você sempre, no início de cada discípulo, você tá enfrentando o CPU. E CPU é chato. Você não sabe falar, mano, não é... Eles normalmente, inclusive, não votam em você quando você é do Shadow. Então, assim, você... É meio reto. É meio que pra se acostumar com o personagem. O problema é quando você faz isso com todos esses personagens. Assim, não são tantos ainda. Mas eu não gostei disso. Só que quanto mais eu fui jogando, e aí eu fui enfrentando as pessoas, eu percebi que os nomes começaram a mudar. Parou de ser Mike, Steve e variantes. E começou a ser uns nomes estranhos. Aí eu falo, beleza, agora são seres humanos. E você percebe que as pessoas jogam... Aí fica legal enganar. Você fala assim, quando eu sou Shadow, fica... eu coloco aí a parte que entra no Fire Emblem. A parte que entra no Fire Emblem é a parte que você tem que pensar um pouco. Você pode entrar já como estratégia, mas tem que pensar um pouco o que você vai fazer. E aí você fica duvidando, porque o Shadow, como que funciona? Os três começam como... Os três aparentemente são heroes e começam andando. O que que é... Quem é Shadow tem duas skills a mais, e pode usar essas skills. Essas skills não mostram a cara de quem foi, só fala, ah, o personagem do Shadow usou essa skill, que é uma skill de dano, skill de invocação. Então, e você pode se bater, né? Então, assim, você pode pegar e começar a se machucar para os outros pensarem que não é você. Mas, ao mesmo tempo, você pode, a pessoa pode falar, ele tá se batendo muito, deve ser ele. E ele nunca tá morrendo, sei lá, ele sempre se cura no time certo. Então, você começa a ter esses mind games. E o jogo é muito rápido. Então, só ele fala, você entra já com a estratégia de falar, vou bater nesse aqui, sei lá, descer o sarrafo num para matar e ficar mais fácil para mim na segunda fase. E depois eu vou lá e vou me matar. Pra achar que é o cara que sobreviveu. Ou senão você fala, dane-se, eu quero matar os dois, porque eu quero tirar uma vida dos dois pra na segunda fase. Por mais que os dois votem em mim, cada um vai ter duas vidas a mais. Eles vão gastar uma, então só vão ter uma a mais. Você pode escolher essas coisas. O melhor das hipóteses é se você matar os dois, sair vivo e os dois votarem um contra o outro e não votarem em você. Aí é o melhor pro Shadow. Então você começa a ter essas coisas. E enquanto você tá no modo Hero, você tá olhando, você tá tentando matar os bichos. E você tá olhando e falando, mano, qual é o padrão que tá acontecendo aqui? Qual é essa pessoa aqui que tá tentando ferrar os outros?
O cooldown desses dois atributos do Shadow, ele é independente do...
Não, você pode usar de Light, Shadow, os dois são se não me falha, o de Shadow... Na primeira fase, o de Shadow é a parte.
Ah, tá.
Na primeira fase, o de Shadow não gasta da luz. Ou senão, o de Shadow é tão curto que o da luz você pode soltar rápido.
Ah, mas entendi.
Tipo, o Shadow talvez seja um segundo e aí você pode fazer o da luz.
Basicamente, o jogo, sei lá, do jeito que tá estruturado, é um jogo de cara e coroa pra você acertar o...
Sim.
Você sabe quem você é, você tem três pessoas.
Isso. Aí você tem que ser no... Aí você pode ser no cara ou coroa, tentar olhar e falar, tá, quem que apanhou mais esse? Qual dos meus dois amigos, além de mim, quem que apanhou nisso aqui? Ou quem não apanhou? Quem tava se curando?
É. E a parte de Fire Emblem, tipo, sei lá, que você tem que pensar pra você agir, ali é tudo automático. Você só tem que pensar quando você vai... É. Tem o triângulo...
É. Sim, tem uma parte até que eu achei que é, pra mim, minha opinião, é meio ruim, que existem skills que mudam posicionamento. Então você tem skill de cura que te joga um quadradinho pra trás. Então, por exemplo, você poderia usar isso aí, isso não é muito Fire Emblem, né? Você tem que reagir, mas você pode usar isso, porque quando o Shadow, depois de um tempo, principalmente, na segunda fase, quando o Shadow faz uma skill, mostra a área que ele vai fazer antes da skill cair. Então você tem um tempo de reação pra clicar e pra usar uma skill, assim, se você for bom, você consegue usar uma skill de movimentação. E aí você sai da área do dano. Então, por exemplo, já vi gente assim, ah, eu encurralei, eu fiz invocação, eu tava como Shadow. Eu invoquei dois bichos e fechou o caminho da pessoa. Aí a pessoa foi lá e usou uma skill nela de movimentação e ela pulou a parede e escapou dos bichos. E quando acontece isso, como é real time, só que assim, tem uma barra lá em cima que é uma barra azul, quando ela termina, assim, enquanto tá a barra azul acontecendo, todos os heróis de luz estão se mexendo. Quando termina a barra azul, todos os heróis de luz vão dar o golpe no quadradinho que eles estão olhando. Aí a barra fica vermelha e acontece a mesma coisa. Enquanto a barra vermelha anda, todos os vilões se mexem. Quando a barra vermelha termina, todos os vilões vão lá e dão uma porrada no quadradinho que eles estão olhando. Então, por exemplo, se os bichinhos estão fixados num quadradinho que eles vão dar a porrada e você, um pouco antes dessa barra fechar, você se move, eles erram e você escapa do dano. Então tem uma parte ali que não é Fire Emblem, que é uma parte que você vai falar, você tem que ter um pouquinho de dedo aqui. Ou é assíncrono as skills, as skills são assíncronas dessa barra, você tá esperando a skill do cara pra escapar. Você percebe que o seu chão ficou vermelho, então você vai tomar a skill do Shadow, e aí você usa uma skill de movimentação. Mas então, são tantas coisas, são essas coisas assim, não mostra bem no jogo, até você olhar e falar, deixa eu ler as coisas, deixa eu ver como que tá funcionando. E eu demorei, acho que eu devo ter jogado umas 3, 4 horas desse jogo, eu não sei. Eu terminei toda a história de luz, existem duas histórias também, tem uma parte de história desse jogo, que eu gostei muito, inclusive. É, eu terminei toda a parte da luz e eu tô 50% da parte das trevas. E assim, então eu joguei considerável. Eu só fui percebendo, sei lá, depois de uma hora e meia, 2 horas de jogo, que eu comecei a perceber, ah, tem essas mecânicas, olha que legal. Tem um pouco mais aqui do que só usar skill.
Cara, acho que eu dropei em 20 minutos esse jogo.
E isso é normal. Isso pra mim mostra que o jogo ele não tem o... Ele não mostra bem o fluxo no início.
Mas mesmo você me contando o fluxo, eu não tenho vontade nenhuma de...
de ver.
De ver esse jogo. Talvez pela história, mas história de Fire Emblem é sempre qualquer coisa. Então, se você falou que a história é boa, quer dizer que...
Assim, eu gostei. Eu não vou entrar numa sessão de spoilers, depois eu falo com você depois do podcast. Mas assim, eu achei... As coisas que eles estão fazendo na história, eu falei, nossa, tá. Tô interessado. Preferi muito mais do que a história do Heroes, por exemplo. Que é péssima.
História do Heroes no... Acho que lá... No arco 4? Não lembro. O de gelinho fica mais legal.
É o 2. O de gelo é o 2. É o 2, é o fogo e gelo. Então, é que o Heroes é, no início é só vamos mostrar os outros personagens de Fire Emblem, que tem aqui também, né? A gente já tem o Dimitri e a Lin. São dois personagens que vieram pro Shadows. E provavelmente vão ter outros, mas eles não aparecem na história pra ficar enchendo o saco. Então, você olha e fala, beleza. Eles podem contar os personagens... É, originais, que eu gostei muito também. Eu achei o design dos personagens, tipo, a versão, as duas versões, todo personagem tem duas versões, a luz e as trevas eles viram um lobo, um dragão, a Lin vira um cavalinho, vira uma centauro, o Dimitri vira um leão. Então é aquela coisa, são os transmorfos que a gente já conhecia em Fire Emblem, não é novidade. Todos os personagens podem virar os dois e todos têm características de animal, né? Então a gente tem a menina que é a Debu. Isso, inclusive, eu gostei muito, Jeff, da referência do Debu e The Panther. Eles fizeram referência nas duas... Do Abel e do Caim, sim.
É.
Eu achei isso legal, e elas são da cor, tudo, e agora a Debu vira, realmente, ela não vira um boi, ela vira um Oni, né? As duas viram meio que Onis, mas só que ela tem um chifrinho de touro, e a outra tem umas orelhas de pantera. Eu achei ele afetar. Foi criativo. Foi criativo.
Eu acho que... Não sei. Tem lá o... Tem o triângulo das armas nesse jogo, né?
Tem. E é chato que você não consegue controlar isso. Porque às vezes você é das trevas e você vê que os dois caras, eles vencem de você no triângulo das armas. Aí você fala, porcaria.
Ah, entendi. E aí cada personagem é atrelado e você não muda a arma.
Não. Você pode mudar a arma, é o poder da arma, mas só que não o atributo dela, né? Então o cara diz... O Dimitri vai ser sempre lança, por exemplo.
Ah.
Deixa, provavelmente, se o jogo crescer muito, vai ser uma outra roupa, vai ser um outro personagem que vai ser o Dimitri de novo, igual o Fire Emblem Heroes, né? Dimitri de novo, só que agora é um Dimitri com o machado. Por mais que eu lembre, acho que todos os Dimitris do Heroes, que não são poucos, são lança.
E o que é mais, talvez, o mais irritante, o que mais me espanta, é quando você tá morto, você joga skill também.
Joga, com um delay muito maior, né, mas joga, sim. Eu acho bom, porque, assim, senão você não ia ter interação nenhuma e você só ia ficar vendo a galera, porque tem luta que fica um pouco travada. Aí essa pessoa morta, ela pode tentar dar uma destravada do que tá acontecendo.
Ah, não tô falando que não devia ter, só tô falando que, sei lá... A ideia de Fire Emblem que você tem na cabeça, ela já vai meio que por água abaixo, assim, tipo...
Quem morreu, né?
É, de um jogo que valorizava a morte, a vida. Que você tem que tomar cuidado, ali é morreu. E você ainda consegue fazer alguma coisa morto.
Sim.
Mas eu não sei, João, eu... De verdade, eu... Acho que você citou Among Us é tão mais legal jogar.
Eu concordo, eu acho que 3 pessoas é muito pouco, eu queria que fossem mais. Assim, eu queria, tipo, 5 pessoas, e aí talvez um pouco mais de tempo pra você olhar e falar, beleza. Eu sinto assim, que nem você falou, caro coroa, tem muitas vezes que vai ser isso, você olha e fala, deixa ver qual é.
E assim, eu entendo quando você fala de, sei lá, psicologia, mas é tipo, são duas pessoas que acabou de, sei lá... Duas pessoas
rápido, né?
É, duas pessoas aleatórias, tipo, uma coisa é você deduzir alguém que você conhece, se tem um padrão ou... Você vai jogar de novo com essa pessoa, mas é... Eu não sei. Às vezes o cara não sabe jogar.
Sim.
É tipo...
Inclusive eles avisaram já, eu achei muito bom esse anúncio, que você falou de saber jogar, é que... E falou assim, a gente sabe que quando você tá num ranking 2200, é muito... Isso aí a galera jogou muito. Porque eu cheguei, tipo, 700 no máximo em alguns personagens. Mas se você tá com um personagem em rank 2200, a gente sabe que tá difícil o matchmaking. Por favor, vá para um personagem de nível menor. Pro matchmaking acontecer mais fácil. Então é, as pessoas, até as pessoas que sabem jogar, tá difícil encontrar. Então é assim, é muito... A maioria não sabe mesmo.
E como que é a monetização desse jogo? O que você pode gastar? Pra você fechar a história 100% do que tem da história, imagino que vai ter mais capítulos.
É só jogando, isso que eu achei meio estranho, porque as coisas liberam enquanto você joga. Mas faz sentido, porque é um jogo focado em multiplayer, o Heroes não é. Então você tem que... Os capítulos pra ver as histórias, você tem que ir jogando ou Light ou Shadow. Quando você joga Light, você ganha um bônusinho lá e você vai liberando capítulos do Light. Quando você joga do lado do Shadow, você vai ganhando bônus e vai liberando histórias do lado do Shadow. A monetização desse jogo, ela é através de... É aquele famoso, né? Você compra, gasta dinheiro pra ganhar uns pontos internos lá, um valor monetário específico lá do jogo. E aí nisso você pode trocar isso pelo Season Pass, inclusive eu fiz isso. É o Premium Pass, né? E aí, não é nem Season Pass, é Baron Pass que eles chamam normalmente, né? Mas é o Premium Pass. E aí você ganha mais... Você vai subindo esse ranking enquanto você vai jogando. E aí você vai ganhando mais bônus, mais dinheiro, mais coisinha pra upar os personagens. E no caso, a Lin é uma personagem que atualmente você só consegue liberar desse jeito. Como que você libera os personagens? Você vai ganhando essências do personagem. Quando você junta 12 essências, você libera ele pra você poder usar. Uhum. Aí a Lin, ela, se você é de graça, você só ganha 3 essências dela. Se você paga, que aqui é R$47, mais ou menos, você paga o de cima, você consegue ganhar as outras 9 essências dela e você consegue liberar ela. Então a Lin é uma personagem que tá atualmente só se você paga. E há outras coisas que eles têm que eu vi são cosméticos, você pode comprar roupinha pros personagens. E aí nisso você... também são pagos a parte do Premium Pass.
Mas jogar você pode jogar...
Jogar é à vontade, não tem estamina. Os personagens skills, por enquanto nada. Tem uma loja, tem um bazar dentro do jogo. Dentro desse bazar você consegue comprar arma e skills. Upar, né, as suas skills. Que assim, acho que é pelo que eu entendi, sempre que você ganha aquela skill você vai estacando. Ou senão você compra pra poder colocar skill na arma. Mas eu não vi nada que seja com dinheiro real. É tudo com o dinheiro que você ganha dentro do jogo. E ele não é gacha, né? Isso é importante falar. Esse jogo não é gacha. O único personagem é no Season Pass. Mas todo o resto é ou liberando no modo Shadow ou liberando no modo Light. Você vai jogando e você vai ganhando as essências deles.
Entendi. Ah, então esse jogo você consegue ter tudo. Você joga bastante.
Quase tudo, né? A parte da Lin você não consegue. É a única coisa que você não consegue. E foi por isso que eles fizeram eu pagar isso. Porque eu falei, tô jogando, pelo menos nesse início eu tô jogando. Aí eu falei, beleza, não é um preço absurdo? Eu quero a Lin que vira um cavalo. E meu amigo chegou e falou, eu tava em cima da tela, né, enquanto jogava essa porcaria. Aí meu amigo olhou e falou, o Jomon ainda não viu, ele vai se surpreender quando eu ver, porque eu não sabia que tinha personagem Fire Emblem normal, né? Aí quando eu vi a Lin, eu falei, caraca, tem a Lin aqui. Já era, eu vou pegar essa porcaria.
Paguei,
é. Mas é isso, tipo, eu acho que... Não vai fazer sucesso, eu acho que não tá fazendo, eu acho que eles não conseguiram... O gameplay, assim, tipo, se você tem que se esforçar pra gostar... Eu gostei, eu tô me divertindo, mas assim, se você tem que se esforçar, não é um bom sinal. Eu me esforcei porque, primeiro podcast... Assim, primeiro porque eu sou fã de Fire Emblem, e eu queria ver... eu quero dar uma chance pra essa porcaria da Intelligent Systems. E segundo, pausa o podcast. Então, assim, se você tem que se esforçar, não é bom. E é isso, eu vou continuar jogando... Vou ficar triste porque são designs muito bons que vão pro lixo depois. Pô, o Dimitri... É isso de pegar o personagem que você conhece ali. Ah, e tem uma versão das trevas dela e ela meio animal. Acho, agora é uma Musume, né? Que tá na moda. As meninas cavalo. Eu achei muito genial. E o Dimitri virar um leãozão. Só ele fala, beleza, então quer dizer que eu vou ver a Edelgard... Eu postei isso no Buscar, inclusive. Então quer dizer que a gente vai ver a Edelgard virando uma águia e o Cloud virando um cervo. Eu quero ver quais são os seus designs. O Cloud de chifrinho.
Tá, então esse jogo ele serve pra... pra ver os personagens de Fire Emblem virar animal, é isso.
Também, mas os designs são muito bons. A Karina, que é a debut, eu achei excelente o design dela. E a história vai fazendo uns negócios que ele fala, interessante, queria ver... Assim, eu sinto uma coisa aqui, Jeff, que é a mesma coisa que eu senti em Tales of, que teve um jogo chamado Tales of Crestoria. Que era tipo, eu adorei os personagens, adorei o mundo que eles fizeram, adorei a história que eles estavam contando. Eu odiava que era a gacha. Aqui eu sinto que eu vou sentir a mesma coisa, que é, eu adorei o que, que eles criaram ali, esse... Ah, existem esses dois mundos, existem os personagens que são traidores, então você tem coisa de traição que é dentro da história e tem e o elemento... E você consegue jogar sobre isso, mas é um jogo que vai morrer. Então, tipo, são ideias muito boas que eu queria ter visto no Fire Emblem, na série principal, nos jogos de console, vamos dizer assim. E a gente não vai ver, pelo menos não esses. Olha, eu falo, putz, esses designs mereciam estar num jogo de console, sabe? Essa ideia merecia estar num jogo... A ideia, num Fire Emblem normal, a ideia de ter trevas e luz e os personagens irem mudando e traindo. Essa ideia é muito boa pra um jogo de console. E aí A gente não vai ver, né? É que nem Tales of. Tales of, eu queria ter visto tudo aquilo e não vi. E aí acabou o jogo e é isso.
E o design dos personagens de Fire Emblem Shadows é melhor do que do Fortune's Wave?
Com certeza. Eu acho... Assim, eu gosto muito que eles usam personagens de cor no Fortune's Wave, mas eu odiei aquelas roupas. Você pega a mina lá que a gente fala a Edelgard da vez, né? A Imperatriz da vez, no, que tá sentada no negócio. Mano, a menina tem uma roupa... É, uma roupa que é roupa sim, roupa não, no corpo inteiro. Você fala, mano, pelo amor de Deus, coloca uma roupa... É, que nem eu falei com o de chapéu. As pessoas estão no deserto e usam pouca roupa. Isso não faz sentido. A vida real não funciona assim. Não é porque está calor que você vai ficar sem roupa. Porque você fica o sol o dia inteiro, você coloca mais roupa. Pra atravessar o deserto, pra viver no deserto. Então, assim, não. O design do Fortress Vive é uma coisa que eu quero ver os outros personagens... Os que apareceram agora eu achei bem, mais ou menos. Eu acho que inclusive, é um sentimento completamente contrário quando eu vi o Edelgard. Eu achava o Edelgard muito, assim, independente do que fosse acontecer. Eu olhei pro design do Edelgard e falei, nossa, o design dela é bom. Vermelho com cabelo branco é bom demais. É uma coloração que eu gosto muito. É muito pessoal isso. Mas visto o sucesso dela, não é o único meu. E aqui o design é bom. O design, assim, do personagem ele não convence no início, depois de umas partes da história você vai falar, entendi por que do design. Os outros personagens são legais. O resto tudo eu achei bem interessante. E o retelling dos designs dos personagens antigos também, quando eles viram animais, é... Assim, quando você vê o personagem, você quer ver ele, qual é a forma animal dele. É legal isso, eu achei interessante.
Jamon, você pode levar pelo... Esse jogo provavelmente não vai ter pernas, você pode ter tudo do jogo.
No Heroes, né?
Você...
Se você vier no Heroes, né?
É, sei lá, você vai ter 12 parcelinhas aí pra pagar um carnezinho aí. Você vai ficar jogando esse jogo aí.
Mas é, então é isso. Ótimos personagens que vão vir pro Heroes depois. Mas é, temos um capitão da série Fire Emblem que talvez seja... É bom jogar. Eu já vou indicar aí pros nossos ouvintes, fãs de Fire Emblem. Jogue porque vai acabar. Saiba disso. Tipo, jogue porque depois você vai falar... Ah, nossa, eu nunca joguei aquele Fire Emblem, né? O segundo de celular que deu errado. É, joga agora. Então é isso, Jeff. É assim que eu... Termina a recomendação.
Joga porque vai acabar. É isso. Não porque é bom, ou não porque vale a pena, porque, sei lá, é um preço justo.
Viva o momento. Gacha, a gente tá mandando a mensagem correta. Gacha que dá certo. Essa é a mensagem que é. Independente do gameplay, não importa se o gameplay foi bom num e no outro, é mais ou menos.
Bom, vamos seguindo aqui e falar que o Doug Bowser será substituído pela Devon Pritchard em 2026. Ele vai trabalhar até o final do ano como presidente e CEO da Nintendo da América. Jomon, o que você acha? Quais as memórias que você tem do Doug Bowser? É difícil falar, né? O quanto que ele impactou ou não, porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada, né? Ele não era...
Sim, ele não era um showman igual o Red, né?
É.
Mas eu acho que, assim, o Doug Bowser tá há 6 anos que eu tava lendo, 6 anos e meio.
Ele pegou depois do lançamento do Switch,
E então, tipo, eu acho que assim, ele pegou num período bom da Nintendo. E eu acho que é difícil você... Assim, é difícil você medir o grau da pessoa quando o momento dela na empresa é bom. Aí você descobre como que a pessoa se vira quando o bagulho pega fogo. Aí fica a questão, deixar pegar fogo é um sinal bom?
É que o momento é bom, o momento é bom, mas assim, as circunstâncias não são tão boas assim, porque aumento de preço, essas coisas, acho que ele, ou declínio das vendas do Switch. Ele teve várias vezes que responder aquela pergunta do meio ciclo de vida, que ele tinha que enrolar as pessoas, tipo... Ele tinha que repetir...
Ele era muito parecido com o Red. Isso é muito parecido. É aquela resposta que não fala nada, né?
É. Assim, muita gente vai resumir o período dele como uma piada. Mas é, o vídeo mais emblemático dele é o controle parental do junto com o Bowser Jr., né?
Sim. Ele falando Bowser, é o Bowser aparecendo, ele fala, não você, ele aparece. Acho que foi na primeira E3 que ele teve. Ele também deu um X pra falar no Bowser. Mas é, foi isso. Ele vai se definir pela piada. Porque essa foi a única coisa que ele quis... Que foi uma contribuição dele pros fãs, né? Eu acho que depois do Iwata e do Red, os outros presidentes, tanto da Nintendo of America quanto do Japão, não são muito estrelinhas, né? Não querem falar diretamente com o consumidor. Até uma própria estratégia é isso, né? Você não quer que o presidente da empresa fale com o consumidor. Você quer deixar isso na mão de PR / outras pessoas. Então, eu acho que foi ok, né? A gente agora tá indo pra primeira presidente da Nintendo of America, que é uma mulher. Então, mas eu não acho que a gente vai ver muita coisa em relação a isso. A gente tem uma foto, pro nosso mundo positivo, na foto de LinkedIn dela, ela tá com o Buborg lá do Pikmin. Se não me falha, Buborg, o nome dele?
Buborb.
Ah. Buborb, isso. Ela tá com o Buborb do Pikmin, então... Vai ter mais uma pessoa além da Miyamoto empurrando o Pikmin. Pro bem ou pro mal.
Eu não sei se... Acho que um vídeo lá do podcast do Kitchen Krista desmentiu isso. Tipo, ela não é tão fã assim de Pikmin. É.
Ah, mas... então acabou. Ela só tem uma... Ela é uma poser, então, Jeff?
Talvez. Mas ser presidente, você não precisa... Você não precisa jogar você videogame. É, né? Você é presidente. Você só precisa saber mandar. Só precisa coordenar as coisas. Na verdade, nem mandar, porque a Nintendo do Japão, ela deve cagar um monte de regra, você só fala sim e tenta organizar de um modo...
A bagunça que os japoneses mandam, né? Eu acho que é isso mesmo.
Eu acho que é quase um cargo de tradução, tipo, como que eu vou adaptar isso pro meu mercado?
Então, vou falar que, tipo, essa coisa assim, eu também não espero que o presidente da empresa jogue bem, minimamente bem, né? Aí a gente vê, tipo, o Red perdendo no Smash, acho que foi no E3 que ele foi jogar contra um dos profissionais. E aí, eu não lembro se foi contra o Zero, não lembro agora quem foi. Que ele foi jogar, perdeu, e aí nisso o cara falou, perdeu, não sei o que, você tava falando tanto. Aí ele falou, que você joga jogos, aí eu faço. O Red respondeu, aí você fica tipo, mano, o Red também não faz jogos. Mas ele jogava bem, tipo, quando ele veio pro Brasil lá, ele jogou o Sports Research lá. Eu esqueci o que vinha com o Potion Plus.
O minigame de basquete.
De basquete, que ele jogava bem, eu olhei e falei, não é possível que esse cara joga bem isso aí, velho. Eu fiquei desacreditado que ele jogava bem aquela merda. Então,
qualquer um que jogou basquete, né? Qualquer americano que jogou basquete no colegial consegue jogar aquele jogo.
Mano, não é possível que o jogo é tão bom assim que você a transferência... A habilidade é transferida.
É só quebrar munheca naquele jogo, João. Não tem segredo.
Eu não sou bom. Eu não sei quebrar munheca.
É. Bom, mas eu não sei se é pra ajudar, mas eles vão dar outro cargo pro Satoru Shibata, CEO da Nintendo da América. Vai trazer o Shibata. Shibata que foi presidente da Nintendo Europa.
Sim, ele apareceu nos Direct europeu. Ele era bem estilinho nos Direct europeu. Inclusive, se não me falha, eu postaram a foto dele, ele tipo, vestido de Ace Attorney, sabe? De Friends Wright. Então ele era das palhaçadas do Iwata.
Ele mostrava a fábrica de construção da Nintendo. Esse aí... Você acha que eles trouxeram pra ajudar a transição? E você acha que ele pode aparecer em alguns Directs ou...
Eu acharia legal se ele aparecesse, porque, assim, pra gente que viu a Direct norte-americana, tem muito pouco contato com ele. Uhum. E pelo que eu vi, a galera que via as da Europa gostava bastante dele. Então, eu acho que pode ser uma pessoa a mais. Por mais que a galera que tá falando atualmente nas Direct são os japoneses, né? Uhum. A gente não tá vendo os desenvolvedores ou o time da Nintendo of America. A gente vê o Takahashi, toda essa galera aí. Takahashi não, Ah, eu não lembro se era Takahashi também.
E falando um pouco da nova presidente, o que você acha? Ela tá no cargo da Nintendo desde 2006, né?
Ah, tem... Assim, dá pra dizer que dentro da empresa, então, ela tem bastante histórica, né?
Ah, foi subindo, pegou momentos altos e baixos, acho que não vai ter muito problema, acho que não vai mudar muita coisa, né? Acho que, na verdade, não precisa mudar. Acho que a gente só dá uma importância porque, sei lá, houve uma época que a Nintendo precisou fazer palhaçada.
E também porque é mulher, tipo, então assim, se ele falar, mano, talvez pautas dentro... É que assim, 20 anos, você tá tão internalizado na empresa, você já tem tanto da cultura da empresa que às vezes até os problemas estruturais da empresa você não resolve. Porque você subiu dentro desses problemas estruturais, né? Você se acostumou com esses problemas estruturais. Então, mas assim, é um paradigma diferente, acho que tal qual, assim, não sei, talvez tão grande quanto. É, o Iwata vira presidente de uma empresa que era familiar à presidência, ela é a primeira presidente que é uma mulher num setor, assim, a parte que vai ser nojenta, porque isso é notícia, então os fãs sabem, e se a NT, eu tenho muita certeza que se a Nintendo fizer uma merda, vão começar a falar, vai ter comentários machistas. A gente conhece a cultura dos videogames, vai ouvir cada bosta que... É, essa é a parte que vai ser um desprazer saber das coisas. Esses são meus 50 centavos. É que vai ter muito mais comentário machista sobre decisões ruins da Nintendo.
Eu acho que... O Red, ele teve na posição que ele podia mudar alguma coisa, né? Os próximos presidentes, eu acho que eles não têm nada, porque... O Red, ele já era, entre aspas, ele já era famoso. Ele veio contratar de fora, veio pra mudar as coisas. Aqui é só mais uma continuação.
É. Concordo. E acho que até o momento da empresa. Quando você tá num momento ruim, você tá tendendo a mudar. A Nintendo tá bem, por enquanto. Switch 2 tá ok, vendeu pra caramba, né? Não, ok até é subestimar o que, como que tá. Então, acho que não vai mudar muita coisa mesmo também.
Quer falar mais alguma coisa, irmão? Pode ir pra última.
Podemos ir pra Hades 2.
Hades 2? Hades 2 foi lançado nessa última quinta-feira. Jomão, você não quis comprar o jogo?
Eu não quis porque eu não terminei o Hades 1. É o único jogo da Supergiant que eu não terminei e é o que mais fez sucesso.
Mas você não gostou?
Eu gostei, só que eu tava travado no final, assim, eu não conseguia fazer alguma coisa pra chegar no boss final e matar o boss final com ok, sabe? Eu não tava conseguindo pegar alguma coisa pra quebrar o jogo. Minimamente, assim, o jogo fica muito mais difícil do que eu conseguia jogar.
E você não queria baixar a dificuldade?
Não, não. Eu já cheguei no boss final umas 3, 4, 5 vezes, o que eu acho que é o boss final, e aí eu não conseguia bater, e eu sei que o jogo não termina no boss final, mas aí eu não consegui bater, eu falei, depois eu jogo isso aqui, eu deixei. Até baixei ontem à noite, inclusive de novo, Jeff, o Hades, e comecei do zero, e até que eu fiz uma run boa pra quem tava, tipo, no zero, assim, não tinha os atributos que eu tinha pego na minha outra, olhei e falei, nossa... Fiz uma run meio que até a última parte. Eu tinha demorado muito pra chegar na última parte do primeiro. Então, assim, eu não quero jogar ainda. Eu gostei muito do Hades 1.
Jomão, aproveita e explica um pouquinho o que é Hades 1, porque o 2 é igualzinho.
Tá. Hades é um jogo roguelike, né? Onde você é o personagem, é o Zagreus. Você é o filho de Hades. E você quer sair do inferno. Aí, como que funciona? Você... Enquanto você sai do inferno, você vai pegando ajuda dos deuses do Olimpo. E aí, isso como roguelike é tudo aleatório. Então, o deus do Olimpo que vai conceder a benção pra você é um deus aleatório. Pode ser Atena, pode ser Zeus, Poseidon e variantes, né? Ares. E aí, nisso, você escolhe entre um de três buffs que ele pode te dar. E aí tem a raridade do buff, isso indica como que esse buff escala quando você... upar ele de novo. E aí você vai fazendo essas combinações, né? Você tem algumas armas diferentes. Espada, escudo... Só um escudo, só uma espada, arco, lança. E a cada um tem um moveset diferente. E aí esses buffs, eles vão alterando como que o seu moveset vai funcionando. Né? Quais são as melhores golpes. Você tem uma variação de uns 5 golpes. Quais golpes você vai querer repetir na sua run. Eu acho que a parte que ele mais brilha, na verdade, assim, o roguelike dele é ok, é divertido de jogar, mas é muito legal ver a interação dos personagens. Porque sempre que você pega um buff num dos deuses, durante muito tempo esses deuses comentam coisas com você. Então você vai vendo a personalidade de cada... A leitura da personalidade de cada deus. Então você vê que... Ah, o Dionísio, o cara é todo festeiro. E sempre que ele vai dar uma mensagem pra você, ele... Mano, o cara tá... Mano, tá trilouco. Ele tipo... Ele... Ah, vamos pra festa, não sei o quê. A Afrodite tá... A Afrodite super carinhosa quando vai falar com você. Ah, tem a, uma parte legal que eu acho que é a Hera. Artemis. Que ela é uma caçadora e anda com outras mulheres. Aí ela... Meio que ela deixa claro que ela é lésbica. Ela fala, ah, o seu tio Zeus, ele não... Ele tá meio que no passado e não entende isso. Aí o Zeus vai lá e quando você pega uma skill do Zeus, aí o Zeus fala, ah, Artemis é meio estranha, né? Ela anda com as amigas dela. Então, tipo, até os buffs eles conversam um com o outro. E tem deuses que são, vai, Zeus e Poseidon, são irmãos. Então os buffs deles compartilham. Então, assim, você tem cada run... Você vai vendo mais da história, mais dos personagens. Você volta pro hub principal do jogo. Aí você conversa com a galera lá também. Você vai vendo a história se desenrolando, né? Qual é a relação dos Agreus? O que aconteceu pra ele querer fugir do inferno? É a relação de Hades. E assim, como todos os jogos da Supergiant, os personagens eu acho eles muito bem escritos. Eu acho que é onde mais brilha. Então você tem ali um gameplay que é muito bom, é agradável. Acho que o melhor gameplay que a Supergiant fez em tempo real, com os personagens que eles já são conhecidos por fazer, as músicas, tudo. Então Hades é esse combo inteiro. Maravilhoso. E Hades 2 continua isso, é a primeira vez que eles fazem uma continuação, Jeff, inclusive. Todos os jogos deles eram títulos inéditos. Então, como que você tá se sentindo? Você terminou o Hades 1?
Eu terminei o Hades 1. Aliás, eu fui rejogar no Switch só pra ver como que eu achava, como que ele rodava. Ah, porque eu tinha jogado no Xbox e eu achei ok. É óbvio, sim. O gráfico é meio feio, mas rodando assim, não tive tanto problema. Hades 2 é mais bonito. É, eu tô jogando no Switch 2 também, tá? Tá bem melhor, não sei como é que tá no 1. É, em vez dos Agreus, a protagonista é a irmã dele, Melino, não sei como é que é. Lê isso. E a história é pra você matar o Cronos.
É o Titã, né? É agora, isso. A história contra os Titãs.
É. A coisa que foi adicionada, que tem é bem diferente, é que agora tem uma barrinha de... Um SP, uma barrinha de mágica. Que você gasta, tipo, além dos poderes, sei lá, os ataques normais e o especial, agora você tem que ter special points pra você... Spalmar
outras skills.
É, soltar outras skills.
Mas isso aí, você recupera como? Você recupera batendo ou você tem que pegar poções pra recuperar?
Você recupera... pelo menos acho que no início, talvez tenha skill que faça você recuperar, mas é as poções depois que você bate na batalha e nem sempre tem.
É. Entendi.
Então aí você fica...
Você é um recurso que você... Quer usar, recurso... mas é muito difícil. Mas...
É o recurso é pra ser limitado aquilo, pra você pensar duas vezes antes. Entendi. De gastar. Assim, só esse detalhe que parece pouco, já meio que... Não confunde a cabeça, mas tipo, eu sei o que tem que fazer, mas você fica assim, ah, será que eu vou gastar agora ou será que não? Aí quando você gasta, por você não usar muito, você nem sabe, assim, você não é treinado pra fazer... Eu já achei que, assim, é uma coisa besta, parece simples pra quem sempre joga videogame, mas a cabeça buga.
Entendi. Aumenta um pouco a complicação do que você vai fazer, né? Porque no primeiro você tem a barra de especial que ela zera sempre entre as salas, e aí nisso você usa quando tem, né? Você quer usar. Mas se você tem um recurso que é limitado, você fala, ah, será que eu não quero fazer no boss, né? Agora eu não preciso tanto, muda bastante.
É, então... Até eu me acostumar e ambientar com, sei lá, o hub principal, que acho que no primeiro é um pouquinho mais simples, né? Aí você tem as coisas assim... Eu não sei, eu me sinto um pouco perdido, né? Mas acho que isso aí é só porque eu não tive tempo de jogar muito. Mas o jogo é bem bonito. E a escrita que você falou do primeiro também tá lá. Eu acho que é mais do... Tipo assim, é a sequência que eles acertam, porque é um caminho muito bom. Pra você, você só vai fazer lá novas histórias. E como talvez se o gap, sei lá, foi de 5 anos, do primeiro até o segundo.
Acho que sim.
É, então acho que dá pra, assim, você não fica tão enjoado, né? É só você não jogar os dois em sequência.
Sim, não dá pra não dar um burnout ali, né?
Mas eu acho que, assim, eu gostei bastante, ainda não tive tanto tempo de jogar, pra jogar. Mas, assim, demonstração do Switch 2, isso ali tá lá. Pega no Switch 2 que você não vai ter problema. Aí você vai ficar muito feliz, porque é um jogo muito bom. Acho que fala assim, Switch 2 não tem jogo. Acho que esse aí é um bom jogo e não é 70, 80 dólares.
Sim, ele é mais baratinho. Ele é 100 reais no Switch, 100 e pouco, né, no Switch 2 no Brasil.
Eu espero jogar mais pra ter mais opinião, mas acho que, no geral, não tem muito erro, não. A jogabilidade é muito boa, com Pro Controller, então, melhor ainda, Pro Controller do Switch 2.
Eu vi que tem muito mais golpes pra você não chegar perto, né, nesse.
É. Ainda não destravei as outras armas, então acho que isso aqui é só impressão bem do comecinho mesmo.
Entendi. Porque no. Que ela. Essa irmã, ela é bem mais focada em magia pelos trailers, né, que mostraram. Diferente dele, que é porradeiro, normalmente é porrada.
É, tem o caldeirão da bruxa, que você faz um monte de coisa lá, você tira umas cartinhas que dá. Coisa. Tem muito mais moeda, eu senti.
Você vai no primeiro tem bastante também. No primeiro tem bastante, mas tem mais,
Eu não sei. Mas o primeiro era tipo, sei lá, moeda, gota.
É moeda que você faz na run, a gota, aí você tem um outro bônusinho lá que você dá pros caras da construção, você tem um suco de laranja que você dá pra fazer amizade, você tem a chave pra liberar as skills e mais pontos pra você gastar
a gota. Sei lá, tinha uma coisa pra liberar que precisava de 3 moedas diferentes.
Entendi, tá, aí elas se misturam, né? Elas não são,
aí você tem duas, você tem duas de alguma coisa, você fala,
Entendi.
Mas no geral, assim, acho que. Talvez, sei lá. Se estiver jogando, pega o primeiro, acho que vale até a pena. Começar no primeiro.
Sim, ainda teve umas promoções boas. Pega o primeiro. Eu acho que o primeiro é bom, sabe? Você não tem nada a perder no primeiro. Concordo.
Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Se você quiser dar uma moral pra gente, entre em conexãonintendo.com.br, mande a sua mensagem. Nós lemos no podcast de comentários. É isso, pessoal. E até semana que vem.